E bom dia aos nossos ouvintes dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa, do Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu e também da CBN Cascavel, no Oeste do Paraná. Vamos começar o Talk Wine. Bom dia, Marcelo Copelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvinte. Tudo bem com vocês?
Tudo jóia. Copelo, vou falar um pouco da sua viagem na Espanha. Quais as novidades que você quer trazer para a gente hoje?
Pois é, foi uma viagem onde eu cruzei o país pelo norte de costa a costa, digamos. Fui do Mediterrâneo até o Atlântico. E passei pelas quatro principais regiões do país, que são a Catalunha, Penedès, Rioja, Ribeira del Duero e, finalmente, a Galícia, Rias Baixas. Eu queria hoje falar da Ribeira del Duero, que eu visitei uma bodega muito interessante lá, muito bacana, a Vale do Bom. Bom, a Ribeira del Duero, que fica no centro-norte do país, é uma região de clima continental. É bastante frio lá, eu peguei frio. Você tem a diferença entre inverno e verão, noite e dia é mais dramática. Você tem praticamente só vinhos tintos, vinhos mais encorpados e praticamente só uma casta, viu? É permitido, primeiro a casta principal, obrigatório em 75% dos vinhos, é tinta del país, ou a famosa tempranilho. Mas você pode ter também Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec e Garnacha, mas que muitas vezes não aparecem ou aparecem em pequenas proporções, viu? Então, basicamente, é uma região de um tipo de vinho e de uma casta, só que de grandes vinhos. O vinho de maior prestígio da Península Ibérica inteira é de lá, que é o Vega Sicilia. Até em função um pouco do Vega Sicilia que permitiu essas uvas estrangeiras, porque o Vega Sicilia usava e usa Cabernet Sauvignon, Merlot e Malbec, entendeu? Então, com o entorno do Vega Sicilia se construiu essa DO, que é pequena, uma região perto da Rioja, é uma região boutique, digamos, enquanto a Rioja tem 60 mil hectares, a Ribeira del Duero tem 20 mil, enquanto a Rioja tem 1.200 bodegas, a Ribeira tem 250, entendeu? Então é bem pequeno. Só que são vinhos de alto padrão, como eu disse, clima continental, pouca chuva, 400, 600 milímetros, o que é ideal para os vinhos. Verões secos, invernos rigorosos, quer dizer, você tem vinhos de casca, uvas de casca mais grossa, vinhos mais encorpados, e é um estilo bem característico, tá? É um Rioja mais encorpado, digamos. O Rioja geralmente é um pouco mais elegante. Então aí nasceram grandes vinhos, e eu visitei a Vale do Bom, onde eu provei toda a linha, desde que você tem uma escadinha na Espanha, né? É o Cosecha, Roble, Criança, Reserva, e depois os Gran Reserva, dos vinhos especiais, etc. E gostei muito do padrão dos vinhos do Vale do Bom, tá?
Uhum. Os espanhóis estão ficando mais profissionais ou sempre foram?
Quando se fala de vinho. Olha, pra você ter uma ideia, a Espanha é o maior área de vinhedos do mundo, só que como lá é muito seco e você não pode plantar muito intensamente, é o terceiro em volume de produção, só que no Brasil é sexto. Merecia estar mais arriba, mais acima a Espanha, tá? E profissionais são muito profissionais. Só que se organizaram depois, assim, o mundo inteiro se organizou depois da França, né? A França produz qualidade e produz mais marketing também há séculos, né? Enquanto o resto da Europa, essa qualidade veio depois da Segunda Guerra Mundial, e a Ribeira del Duero é mais jovem ainda. Ela só foi demarcada, a região, a DO, em 1982, ou seja, muito recente. É bem recente essa organização da região. E são poucas bodegas, né? Eu falei, menos de 300 bodegas, o que é pouco para um país do tamanho da Espanha, tá? Mas olha, uma dica aí, Vale do Bom Reserva, foi o que eu mais gostei, Vale e não é o mais Bom caro. Reserva. Tá? Pois é, eu provei os mais baratos e os mais caros. Esse está no meio, é intermediário, mas achei que valeu muito a pena. Vale do Bom Reserva 2018, acho que vai chegar essa safra no mercado ainda, não tá? Deve estar o 17 no Brasil, mas eu provei o 17 e 18, o 18 é um passo acima, viu? Uma dica boa. Não é um vinho caro, deve ser uns cento e tantos reais, não sei.
Pelo último pergunta, o vinho português do Brasil tem se dado cada vez melhor, a gente sabe disso. Países de língua espanhola, por exemplo, Argentina, Chile, enfim, os demais países da América Latina, quase que todos. Mas os vinhos espanhóis se dão bem? É só nós brasileiros que estamos aí desprestigiando um pouco o vinho espanhol?
Não, a Espanha exporta muito para o mundo inteiro. Se não me engano, é terceiro em exportação mundial. Mas no Brasil não trabalharam tanto o marketing quanto Portugal. Para você ter uma ideia, a Espanha é muito mais importante no mundo que Portugal, em termos de prestígio, de volume e tudo mais. Mas no Brasil é o oposto. Portugal está em segundo lugar no mercado, brigando com a Argentina, atrás do Chile, enquanto a Espanha era oitavo, nono, está subindo, chegou em sexto.
bairrismo brasileiro com a antiga metrópole, aquela coisa de já que...
Sim, né, bom, dois motivos. Primeiro, Portugal investe no Brasil. Uhum. E a Espanha é muito grande. Eu lembro que eu fui uma vez numa reunião com o Conselho Regulador da Rioja, que é a região mais importante, falar do Brasil, que a gente tinha que fazer um evento aqui. Eles falaram, o Brasil para mim não é estratégico, é muito pequeno o Brasil. Para os portugueses não, para os portugueses o Brasil é relevante, eles investem bastante aqui.
É meio sacanagem dizer que a gente é pequeno, né? É meio sacanagem dizer que a gente é pequeno.
Mas há ações individuais, né? As vinícolas espanholas individualmente investem aqui. O governo espanhol como um todo não faz como o governo português, que investe bem mais aqui. Tá? Mas qualidades a gente tem.
Copelo, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Valeu, gente. Até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Copelo pelo Instagram, @marcelocopelo, Copelo com dois L's, ou pelo site do Copelo, marcelocopelo.com.